Bem-vindos a mais um Tweep Now, a nova série de tweeps do Aracnofã.
Ao new, ao diferente, ao now tweeps.
E, bem, quem acompanha o site já tá vendo que várias pessoas estão cobrindo as opções americanas.
Estrangeiras do exterior, de outro país.
Da família do Homem-Aranha, né, que tem um monte agora. Eu peguei a Silk. Não
quem
sei
é você?
Se é porque eu sou de humanas.
Quem é você?
Eu, Presto.
Ah, tá. E eu sou o Magari.
É, acho que a gente... eu não me apresentei porque eu sempre engasgo, né? Ia ser ótimo, porque eu quase fiz esse podcast sozinho, porque ninguém quis dividir a seda comigo.
É, Presto ficou lá acenando com a seda. Vamos dividir os olhos vermelhos. Eu falei, vamos lá, só... Olha o aí, ó.
É, todo mundo... conservador, ninguém queria dividir a seda comigo e quase que eu fiz sozinho. Ainda bem que apareceu Magaren pra salvar. E a gente vai partir da edição número 18 do segundo volume.
A gente fez igual ao Abril. A gente falou da primeira edição e agora vamos falar da 18.
Na segunda-feira eu devo subir uma matéria fazendo um resumo de quem é a personagem Teia de Seda. Eu fiz um geralzão dela nessas 18 primeiras edições e as edições anteriores. Basicamente,
dá um resumo do que aconteceu.
Quem nunca conheceu, nem sabe quem que é a Cindy Moon, ela é um retcon. Ela foi criada pelo Dan Slott para a saga do Aranhaverso. É basicamente uma garota que foi picada pela mesma aranha que o Peter, só que ao invés de ter sua vida, ela ficou presa 10 anos num bunker, porque o Ezequiel, lá, o cara dos totens, treinou ela e falou, ó, fica aí na sua, porque senão vai aparecer uma família super poderosa comedora de aranhas. E aí, o Aranha soltou ela, teve a saga, quando ela volta os pais estão desaparecidos, depois ela encontra o irmão dela, que era um dos capangas do Rei Duende. É uma fase que ela faz parceria com a Jessica Drill, né, a Mulher-Aranha. Aí tem 6 primeiras edições que a gente já falou num dos Tweep Views. Acho que saiu na...
Aranha-Verso
7.
Acho que é a 7. É, porque a 8 já foi a que começou as 72.895
foi a última,
edições.
Então, né?
É, a penúltima.
Basicamente, ela tava trabalhando como agente da SHIELD disfarçada. Ela é uma agente da SHIELD dupla disfarçada como capanga da Gata Negra. E a sua contraparte funcionava como assistente de repórteres do canal Fatos, trabalhando pro JJ.
Na história, do nada, ela tá amiguinha da Gata Negra. Falou, mas ela não era inimiga? O que tá acontecendo? Socorro. O que foi que a gente perdeu? Aí no final revela que ela era uma contra-espiã que tava disfarçada, que a Arpia tava lá e elas brigaram. É uma zona. Então, foi a partir desse novo volume aí que ela começou a trabalhar com a Arpia.
Com a Gata Negra.
É, com a Gata Negra e com a Arpia.
É. Basicamente, a Gata Negra tá roubando alta tecnologia de diversas empresas. Uma delas é a própria Industrias Parker. Eu sei que no final do arco, a Seda, ela conquista a confiança da Gata Negra e acaba eles vão acabar com a Nação Doente. A Gata Negra consegue elaborar um soro em aerossol que cura todo mundo que se transformou em doente. O segundo arco é um crossover da Teia de Seda, a Gwen Aranha e a Mulher Aranha. A Seda e a Jessica Drill vão pro universo da Gwen para tomar um café, e lá elas participam de grandes confusões com a Cindy Moon daquele lugar, que é uma chefe, uma rei do crime mega corporativo.
Rainha do crime, não?
É, uma rainha do crime.
Ou uma reia.
Bem, no final da saga, vou ver o que ela fez. Ela encontrou... Aparecia um cara meio estranho, um personagem que não tinha aparecido até então, que ela descobre que estava ajudando ela. O cara é meio fantasmagórico. E é o ex-namorado dela, Hector, que apareceu, acho que no volume 1.
Nossa.
E no começo da seda. E ele morreu em algum momento e se transformou, e seu fantasma ficou vagando por aí.
Oh, ainda pode. Eu ainda posso desistir de participar disso aqui?
Não, tá sussa. Vamos lá, que mais? Edição 11, teve uma sessão de terapia da Cindy Moon. onde ela finalmente se assumiu que não tá sozinha no mundo, tem todos os seus amigos, e ela vai acaba indo pra zona negativa, onde ela vai encontrar os seus pais, ela reencontra seus pais.
Caramba, que viagem. Realmente seda tem tudo a ver com ela.
Não, é legal que a mãe dela, ela vira uma guerreira, uma mega guerreira fodona, de armadura e tudo. Aí no arco seguinte é um arco tá-in do Conspiração Clone, que a gente deve falar no final do ano, talvez, ou talvez ano que vem. Aqui tá focado na Cindy Moon, indo com o JJ para São Francisco, por uma empresa chamada New You. E lá ela vai encontrar várias personagens, várias pessoas mortas, como a Marla, tem a Matt Franklin, né, a Mulher-Aranha, ela vai fazer uma parceria com ela, e alguns outros vilões desmortos, que, como o Octopus e um Electro Mulher. Mas é um arco que se encerra, que na verdade faz parte, é um arco tain da Conspiração Clone, que a gente deve falar depois. E basicamente essa é a vida da Cindy Moon.
Nossa.
O que você achou?
A seda faz, como eu falei, a seda faz jus aos roteiristas. Né? Que viaja, é mãe em zona negativa, é pai preso não sei onde, é namorado fantasma. Só faltou ela trocar de mente com algum vilão.
Só faltou isso. A equipe criativa continua sempre a mesma. Foi o Rob Thompson como escritor, a Tana Ford na arte e nas cores o Ian Herring. Então eles estão se mantendo. Lendo as histórias, ela é bem divertida, até porque você tem uma personagem que tenta substituir o Peter, que trabalhava no Clarim Diário, mas de uma forma, uma dinâmica diferente com o Jameson. Ela gosta o Jameson e a Cindy Moon, eles têm uma relação bem, bem agradável. E a vida da Cindy Moon, de certa forma, tá dando tudo certo. Ela reencontra os pais, reencontra o irmão, o namorado dela reaparece mesmo que como fantasma. Ela tem uma vida, de certa forma, ela tá se recuperando. 10 anos presa num bunker. E depois estão vindo coisas boas para ela. Mas isso causa o maior peso de consciência na vida dela, porque ela não se aceita. Ela não aceita que tudo, que estejam acontecendo coisas boas. É muito engraçado. E aí a gente começa nessa edição 18 justamente com ela enterrando e fazendo a despedida de uma personagem que ela conheceu no último arco, que foi a Mulher-Aranha da Matt Frank. E morreu mais uma vez. Ela virou pó. Agora, o clone dela morreu. E ela tem uma relação bem legal com a Teia de Seda, e no fim ela tem uma morte meio que honrada. Mas quem morre é o clone, né? Porque pelo jeito ela já tinha morrido em algum momento.
Ah, não lembro. Na caçada. Parece que ela morre na caçada sinistra aí. Eles matam pra treinar pra matar o aranha.
E aí, como a gente já começou, as primeiras páginas é a Cindy Moon enterrando as cinzas do clone da Matt Franklin no caixão do corpo da Matt Franklin.
O Inception.
Ela volta pro canal Fatos, ela tá se despedindo do canal Fatos pelas coisas que ela perdeu, né? Pela relação que ela tinha com o Jameson ter sido meio abalada durante essa saga, e teve o lance da... que tudo que ela precisava como jornalista ela já conseguiu. Quer encontrar os pais e o irmão. E agora não tem mais porque ela continuar nesse emprego. Como se ela não precisasse se ganhar dinheiro, né? E ela questiona até continuar a ser a uma super heroína. Outra pessoa que tá indo embora parece que é o Jameson. Ele também não aguenta mais ser jornalista depois de perder pela segunda vez a sobrinha e a esposa, principalmente. E por culpa dele dessa vez, né? Se na primeira vez ele não se despediu da Marla, foi uma morte bem abrupta. Dessa segunda vez ele criou uma Marla falsa e ela acabou morrendo por culpa dele, né? Porque ela não precisava existir e sofrer a morte duas vezes. Aí isso abalou bastante o Jameson.
Isso aqui é o irmão dela, o namorado fantasma ou algum outro?
Esse aqui é o irmão dela.
Ah, o irmão. Emagreceu, fez um regime.
Tava já passou um tempo.
Quando apareceu.
Uhum. Passaram 8 meses, né, pelo menos. E desde a Guerra Secreta.
Eu já tô aqui desde os 37 e continuo do mesmo jeito.
Mas você nunca teve o soro do Duende Verde.
Ah, ele teve o soro do Duende, já tá. Talvez eu precise do soro do Duende.
É, ele passou um tempo em coma, né? E depois que ele acabou acordando.
É, o coma eu sei que foi a parte que... Foi quando ele apareceu ainda no primeiro volume lá.
Sim.
Inclusive termina o primeiro com ela encontrando ele.
Uhum. Eu achei até que ela... A busca pelos pais ia demorar mais tempo. Ou pelo menos ia ter mais importância.
Ah, não. Eu acho, porque... acho que eles não estão querendo enrolar muito, porque ele nunca sabe quando vão bater na porta dele. Oh, sabe a história que vocês estão escrevendo? Vai ser cancelado na próxima edição. Termina Sim. tudo. Então, eles estão pensando, fazendo as coisas muito rápido para não querer criar tipo um ano de história para o cara chegar na próxima edição, acabou, termina tudo. Como aconteceu com o Abbey Warriors, por exemplo.
Bem, aqui ela tá conversando com o irmão. O irmão também tá perguntando o que tá acontecendo, por que
que metáfora estranha. Quando ela fala que vai desistir de ser a seda, o irmão dela, não joga o bebê na privada ainda.
Então, ele não quer que ela pare de ser a teia de seda. Pô, ela é uma super heroína, né? O único da família, na verdade, que quer que ela pare de ser uma super heroína e quer curar os poderes dela é o pai dela. É que assim, nesse tempo, a gente descobre que os pais eles desapareceram quando eles foram tentar desenvolver uma cura para os poderes de aranha que a Cindy desenvolveu. A ideia deles era, se a Cindy não tiver mais esses poderes, ela vai poder sair do bunker e eles terem uma vida normal. Mas claro que deu problemas mil isso aí, né? A mãe aceitou os poderes, superpoderes dela. Agora o pai não aceitou e ele tem alguns encontros com algumas pessoas que não foram completamente reveladas até o momento. Aí você tem uma breve...
Em vez de salvar kits, ela salva kit, ou kite, sei lá como fala, das árvores.
É, tentei
fazer
se...
trocadilho em inglês e falhou.
Falhou. Tentando se reencontrar.
E gatinho.
Tentando se reencontrar e ouvindo as pessoas à volta dela, as opiniões. Todo mundo parece estar favorável dela continuar sendo uma super-heroína. Ela acaba indo mais uma vez pro cemitério. Parece que os aranhas adoram ir pro cemitério. Ela ouve um grito de socorro e era um garoto que perdeu a pipa.
Então. Foi essa? No... Era essa que eu tava fazendo o trocadilho.
Eu sei. Cara, mas ninguém entendeu.
Enfim,
ela teve que salvar uma pipa presa na árvore. E meio que levou uma lição de moral do garoto, né? Que o pai dela disse que as pipas precisam voar.
O avô dele.
É, o avô dele que falou. E aí ela entendeu isso como ser livre é justamente você ter poder explorar suas potencialidades. Né? Aí com isso ela finalmente volta a falar, a chamar a Arpia, que elas tinham, depois que a Gata Negra foi finalmente se revelou que ela estava sendo, a Cindy estava sendo uma agente dupla, a SHIELD entrou com tudo, prendeu várias pessoas e a Gata Negra conseguiu fugir. A Cindy, ela teve uma relação com a Felícia muito forte, ela se sentiu amiga, embora uma amiga traidora da Felícia. A Felícia não gostou muito disso e futuramente eu sei que vai causar problema. Mas por causa disso, ela rompeu a amizade que tinha com a Arpia. E agora ela resolveu reatar essa amizade e aceitar uma proposta que ela tinha feito, que é entrar para a SHIELD. Isso significa entrar para a Academia de Super-Heróis da SHIELD, que é como a gente acaba essa história e dá o prelúdio para a nova fase da Cindy Moon. Mas então, esse foi o Tweep Now, contextualizando toda a teia de seda do seu nascimento até esse mês de março de 2017 nos Estados Unidos.
Tweep Now da seda. Silk Now. Eu deixo pra dar nota pra, na próxima, só que não tem.
Então não vamos dar nota nenhuma.
Não tenho a opinião formada ainda.
Eu não vou dar nota nenhuma também, mas eu li as 18 edições agora no carnaval e achei bem legal. Eu tô gostando da personagem. Eu tô gostando desses. De como os artistas. Os artistas, a equipe criativa tá testando possibilidades. Desde cósmicas, como uma viagem para para a zona negativa, até colocar ela como agente dupla na Gata Negra, e agora vão colocar ela como agente da SHIELD, diferente de como ela já foi, como uma personagem infiltrada. Mas as coisas estão ocorrendo de forma até orgânica. Você vê a Cindy Moon sendo, se questionando a todo momento e também não sabendo quem que ela é nesse mundo completamente alterado 10 anos depois que ela desapareceu e ficou presa numa caixa. Eu acho que eles, os artistas, o roteirista e os desenhistas estão fazendo um desenvolvimento legal da personagem, um desenvolvimento sólido da personagem. Espero que ela se mantenha por um bom tempo. E é isso, ficamos aqui com o Twip Now. Obrigado pela sua participação, Magaren.
Estamos aí.
Quem sabe na próxima você continua.
Eita. Uma viagem.